Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar então início à audição de hoje. Audiência de hoje. Audiência com a Associação Lesados Papel Comercial. Portanto, dou desde já as boas-vindas ao Sr. Rui Alves, ao Sr. Alfredo Rui, ao Sr. Fernando Fernandes e ao Sr. Mário Lopes. Vamos então dar início por uma intervenção inicial da ALPC. Sou Rui Alves, quando se sentir preparado. Quer uma caneta?
Uma canetinha, se pudesse emprestar.
Sr. Rui Alves, dou-lhe então a palavra. Dispõe de 5 minutos.
Muito boa tarde a todos. A ALPC agradece ao excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, Dr. Rui Afonso, bem como a todos os grupos parlamentares representados pelos senhores deputados pela oportunidade concedida. A ALPC nasceu em 1 de março de 2017 como associação e encontra-se registada na CMVM desde 9 de novembro de 2017. Em dezembro de 2016, quando tivemos conhecimento da solução encontrada, verificamos que a mesma não era justa nem proporcional. Alguns lesados recebiam 50% e outros 75%. Apesar de todas as aplicações terem sido adquiridas aos balcões do BES e em condições idênticas para todos. A Constituição da República Portuguesa é clara, no seu artigo 13, todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Quando assinámos o contrato da solução apresentada, em abril de 2018, ainda não tínhamos conhecimento da acusação do Ministério Público contra Ricardo Salgado, que apenas se tornou pública a 15 de julho de 2020, ou seja, mais 2 anos depois. Após a análise detalhada da documentação do Ministério Público relativo ao papel comercial do BES, constatamos que a solução encontrada e por nós assinada era injusta, parcial e discriminatória. Esta realidade veio reforçar a razão de existir da ALPC. Na prática, antes da solução, o lesado A investiu 100 mil euros e tem uma perda de 25 mil euros. E o lesado B tem um investimento de 500 mil euros, tem uma perda de 125 mil euros. A proporcionalidade era respeitada. Com a solução aplicada, o lesado A, investimento de 100 mil euros, teve uma perda de 25 mil euros. E o lesado B, com investimento de 500 mil euros, teve uma perda de 250 mil euros. Como se verifica, esta solução agravou de forma desproporcional a perda dos lesados com valores mais elevados, tornando-se claramente discriminatória. Apresentamos dois exemplos concretos, entre muitos outros. Primeiro exemplo, a Maria tinha uma aplicação de 600 mil euros. O António tinha duas aplicações de 300 mil, totalizando igualmente os 600 mil euros. Resultado, a Maria recebeu 300 mil euros e o António recebeu 450 mil euros. Apesar de ambos terem investido o mesmo montante, António recebeu mais 150 mil euros apenas por ter dividido o investimento em duas aplicações. Segundo exemplo, Francisca tinha três aplicações, uma de 400, outra de 300 e outra de 200, totalizando 900 mil euros. Manuel tinha uma aplicação única de 900 mil euros. Resultado, a Francisca recebeu 625 mil euros e o Manuel recebeu 450 mil euros. Mais uma vez, dois lesados com o mesmo valor investido receberam montantes significativamente diferentes, sendo Francisca beneficiada em mais de 175 mil euros. Estes exemplos demonstram, de forma inequívoca, o caráter discriminatório da solução aplicada. Importa ainda recordar que já fizemos 63 reuniões institucionais, sendo a mais recente com o Banco de Portugal, na presença do Sr. Governador Dr. Álvaro Santos Pereira e do Dr. João Freitas, que nos transmitiram total disponibilidade para apoiar tecnicamente uma solução justa, garantindo que o Banco de Portugal não seria um entrave à resolução deste problema. Com a reunião de hoje, totalizamos 64 reuniões. Desde 2017, ao longo deste percurso, já passamos por 5 governos, 2 da coligação da Geringonça, 1 do PS e 2 da AD. Acreditamos, senhores deputados, que chegou o momento de concluir esta longa luta com uma solução justa e definitiva para todos. A ALPC defende o pagamento de 75 para todos os lesados. Esta é a única solução verdadeiramente justa, proporcional e conforme o princípio da constitucionalidade da igualdade. Em suma, são 258 lesados que assinaram a solução, mas não receberam 75%, correspondendo a cerca de 39 milhões de euros. 23 lesados que não aceitaram a solução e que podem, para poder receber 75, corresponde a cerca de 7 milhões e meio de euros. O total necessário para garantir os 75% de todos os lesados é de 46,5 milhões de euros. Muito obrigado e vou depois agora entregar um documento de que acabei de ler a todos os senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Rui Alves. Depois agradeço então, que faça chegar a documentação ao serviço para ser distribuído pelos grupos parlamentares. Vamos então dar início à nossa primeira ronda. Começamos pelo grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Alberto Fonseca, dispõe de 3 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento aqui os representantes desta associação, da ALPC. E começo por dizer que já começam também a faltar as palavras para me dirigir a vossas excelências, porque entre essas dezenas de reuniões que referiu na vossa intervenção inicial, portanto, várias delas foram comigo também, portanto, já várias vezes falámos sobre isto, portanto, é um tema que nós conhecemos perfeitamente, e que estamos perfeitamente conscientes da injustiça que foi cometida com a forma como foi celebrado este acordo, que curiosamente foi feito com, teve como intermediário também uma pessoa que, por coincidência, esta semana também tem sido notícia pela divulgação de algumas conversas do anterior Primeiro-Ministro, que se vieram revelar também diferentes daquilo que tinha sido tornado público à data. E isso veio, digamos, esta injustiça que aqui nos relatam, de facto aconteceu porque a solução que foi preconizada na altura, que no início não era do vosso conhecimento, naturalmente, porque isto foi feito nas costas dos lesados, foi nada mais nada menos do que um fato à medida para servir alguém na exata medida daquilo que eram os seus interesses e da forma como tinha repartido. E daí resultou, portanto, esta situação injusta que, no limite, e há casos concretos em que isso aconteceu mesmo, de pessoas com menor valor investido acabaram por receber um valor maior de indenização ou de compensação, fruto precisamente desse mecanismo, que, como disse, foi um fato à medida. Não obstante, e como referiram bem, já atravessou 5 governos, várias também legislaturas, e também tal como os transmitimos numa audiência ao grupo parlamentar há não muito tempo, sinceramente não vejo como possa esta Casa resolver essa questão. Portanto, efetivamente há aqui uma injustiça que se criou, mas o que é certo é que na altura os associados concordaram com esses termos, porventura poderão e deverão até agir judicialmente para com a pessoa que alegadamente vos representava os vossos interesses, e não vejo de que forma possa o Parlamento resolver esta questão, como dizem, que já atravessou várias legislaturas e vários governos. Não obstante, se vossas excelências também tiverem alguma solução em concreto que possamos contribuir para a resolução desse problema, somos naturalmente, estamos disponíveis para depois a poder estudar e dar eventualmente seguimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao grupo parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado Francisco Gomes tem a palavra, dispõe de 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Rui Alves, Alfredo Rui, Fernando Fernandes e Mário Lopes, bem-vindos, um prazer ter-vos cá. Vocês são a prova viva e clara de que certa banca portuguesa, que está obrigada a seguir padrões de boas práticas, que está obrigada a pautar a sua conduta por normas de transparência e ética, que está obrigada a reconhecer e a assumir normas de serviço social e de respeito ao público, converteu-se num lindo faroeste, onde vale tudo, onde tudo se justifica, porque no final do dia, e vossas excelências sabem disso, no final do dia, quem ganha são sempre os mesmos, quem paga é sempre o povo. Vamos aos lucros. 2021, 2 mil milhões. 2022, 3,1 mil milhões. 2023, 4,9 mil milhões. 2024, 5 mil milhões. 2025, 5,2 mil milhões. 5,2 mil milhões de lucros. São 15 milhões por dia. Por dia. Num país onde milhares de portugueses não têm 15 euros por dia para comer. E metade disto Metade disto, 2.500 mil milhões, em comissões. Em comissões. É sempre a mesma história. Sempre a mesma história, e vocês sabem bem disto. Os jovens a emigrar, a banca mais rica. As famílias mais pobres, a banca mais rica. As empresas sufocadas, a banca mais rica. Os portugueses desesperados, a banca mais rica. A mesma banca. A mesma banca, onde já foram enterrados 25 mil milhões do nosso dinheiro. 25 mil milhões. A mesma banca que foi condenada, não nos esqueçamos, em três instâncias diferentes, por andar a brincar ao cartelo, é multada, vê a pena suspensa, ou apagada, ou ignorada, e que tem a distinta lata de vir, como já vieram, esta comissão, dizer que afinal está tudo bem e que são tudo bons rapazes. Meus senhores, vocês são o espelho das consequências da decadência ética e moral do nosso sistema bancário. É esta a realidade. E a ironia, e vai de encontro com a minha pergunta, é que aquilo que vos é devido, 7 milhões de euros, é o que a banca ganha em meio dia de trabalho. Por isso, expliquem-nos, por favor, nas vossas melhores capacidades, como é que a banca conseguiu transformar poupanças de uma vida, num produto tóxico, vendido como seguro, e depois ainda escapa sem consequências. Porque isto é pródigo, é muito português, mas é pródigo. Como é que isto se consegue e como é que se vai resolver isto? Depois das promessas que foram feitas, depois daquilo que foi dito e desdito e voltado a dizer e apagado, como é que se resolve isto? Como é que o Estado resolve isto? Muito obrigado, meus senhores.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Gomes. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Carlos Pereira, dispõe de 3 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a LPC, o Sr. Rui Alves e os restantes que o acompanham. Bom, na verdade foram muitas reuniões, eu próprio já participei em algumas. Nós estamos perante uma questão que eu acho que o Parlamento não deve baixar os braços. Eu não partilho da opinião do Sr. Deputado do PSD que há muito pouco a fazer. Eu acho que temos que continuar a fazer aquilo que é possível no sentido de restabelecer justiça neste processo. Eu não gostaria de perder muito tempo aqui a falar sobre os critérios que foram encontrados para a solução que se pretendia na altura. Não vou falar muito sobre isso, eu olho para eles e eles parecem-me francamente injustos, naturalmente. A questão é que houve, na altura, um acordo, esse acordo foi assinado. Admito que depois tenha havido a consciência de que ele não era francamente justo para alguns investidores, ficariam prejudicados relativamente a outros, conforme alguns dos exemplos que foram dados pelo Sr. Rui Alves e muito bem, eu acho que todos nós percebemos isso. Exatamente, muitos percebemos isso, mas nós também sempre dissemos algo que me parece importante sublinhar. Nós, em algumas reuniões que tivemos, dissemos que havia um momento em que era momento decisivo para uma solução decisiva, e esse momento era a venda do novo banco. O novo banco acabou de ser vendido. O Estado arrecadou 1.600 milhões de euros dessa venda, dos 25% que tinha, o Lone Star arrecadou 5 mil milhões de euros. Eu acho que nós estamos perante uma situação que exige voltar a revisitar o tema e encontrar uma solução para reduzir a injustiça que este acordo inicial encerrou. E nós estamos a falar de um valor que, face aos 1.600 milhões de euros, é irrisório. Estamos a falar de 45 milhões de euros para repor a justiça, para que todos possam receber 75% daquilo que perderam. E, portanto, parece-me a mim que é algo execuível. Nós estivemos, conforme é do conhecimento, a trabalhar num projeto de resolução que eu recomendaria ao Governo analisar exatamente esta questão e colocar em cima da mesa essa possibilidade. Apesar de tudo, esse seria sempre um projeto de solução. Portanto, uma primeira pergunta é se os senhores já falaram com este Governo na sequência da venda do novo banco e, portanto, na sequência desta operação, que é uma operação que aconteceu há pouco tempo e ela, julgo que altera bastante os termos em que nós estamos a conversar. E se já o fizeram, se houve abertura do Governo para uma solução desta natureza. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que esta é uma solução adequada, que ela pode de facto resolver a injustiça que está em cima da mesa e que foi muito bem demonstrada por vós, mas ela tem um ator principal para o resolver, que é o Governo, que tem a faca e o queijo na mão para o fazer agora. Sobretudo agora, que a venda foi efetuada e que o processo está terminado. E, portanto, acho que era a altura adequada para encerrarmos o processo. Nós batalharemos por isso, naquilo que for possível fazer, não vamos baixar o braço.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Rui Alves. Sr. Rui dispõe de 8 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado pelas vossas palavras. O que me apraz registar é o seguinte, nós continuamos, vão-nos acontecendo muitas coisas durante estes anos que já passamos. Eu só quero dar aqui um exemplo, que já tenho comigo o relatório de contas do Fundo de Recuperação de Créditos, que recebi de 2025, e continuo a ver aqui coisas que me estão a deixar perplexo, pois os valores cada vez vão subindo e temos conhecimento que temos conhecimento ultimamente agora que já tínhamos sabido disto num período em que saiu uma notícia na Visão que um erro vai custar 300 milhões de euros ao Estado sobre o caso da solução dos usados do BES. E agora, qual é o nosso espanto? O Tribunal da Redação extinga a ação de 514 milhões do Fundo de Recuperação de Créditos contra ex-gestores do GES. Inacreditável, isto são aqui 514 milhões que este fundo está a receber, recebeu 15 milhões de euros para gerir durante 10 anos. E o tempo vai passando e vimos que isto cada vez está pior. Isto tem que dar-vos esse conhecimento, porque por falta de impulso processual e deserção da instância. Portanto, eles perderam este caso no Tribunal e já perderam na primeira instância e agora perderam no Tribunal da Relação. Portanto, isto é um valor inacreditável. Nós, para resolvermos o nosso problema, só precisamos dos 46 milhões para resolver o problema definitivamente, de forma justa, com os lesados do BES, porque, como todos sabem, já andamos nisto há 9 anos, desde 2017. Esta solução foi... temos que agradecer ao Dr. António Costa por ter feito, porque nos ajudou imenso, mas que, verificando, depois de 15 de setembro de 2020, quando foi a acusação do Sr. Dr. Ricardo Salgado, sobre o Ministério, quando o Ministério Público pôs em público, viemos a verificar que, de facto, isto é um escândalo. É um escândalo pessoas com o mesmo dinheiro receberem mais de quase 200 mil euros, com o mesmo dinheiro. Isto tem que ter uma solução. Eu quero despedir a todos, isto tem que ter uma solução, que isto não pode acontecer. Porque nós somos todos, nós já somos pessoas com muita idade, o pai aqui do senhor Mário já faleceu, está aqui o filho para representar, e ali o senhor Fernando tem 80 anos, eu já vou a caminho dos 73, e o meu colega também a caminho dos 73. Então espera que a gente morra para resolver isto. Não é correto isto. Nós temos que resolver isto enquanto estamos vivos. Não é? Portanto, eu penso que está na altura dos seus deputados porem um pouco a mão na consciência e, de facto, resolver isto, não entrarem aqui em quesilhas entre os partidos, porque isto foi uma coisa muito má que aconteceu na banca portuguesa, foi uma coisa muito má, era um banco centenário, não podem dizer agora, depois de nos acontecer isto, que aquilo era um produto de risco, quando toda a gente sabe que o BES vendeu estes subscrições aos balcões do BES, aos clientes de retalho, que não têm sequer condições para comprar este tipo de produtos. Portanto, é isto que temos que chamar a atenção de todos vocês, que de facto não estamos satisfeitos e já estamos numa altura em que precisamos que os partidos se entendam, porque penso que podem se entender e nós precisamos de todos os partidos, não precisamos de um nem de dois, precisamos de todos os partidos que se falem entre eles e que resolvam este nosso caso o mais rápido possível, porque isto está-nos a causar muitos danos mentais e muitos físicos também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Rui Alves. Dou assim por encerrar esta primeira ronda. Questiono se algum dos senhores deputados pretende inscrever-se para a segunda ronda. O Sr. Deputado pode fazer, tem dois minutos para mais ninguém, mais nenhum Sr. Deputado pretende inscrever-se. Muito bem. Sr. Deputado Carlos Pereira, dispõe de dois minutos. Tem a palavra.
Não, a minha pergunta era só, eu compreendo as suas indignações, eu só queria perceber se na sequência daquilo que eu dizia em que a operação da venda foi concretizada, se houve contactos diretos com o Governo nesse sentido, porque eu acho que esse é um dado relevante, este é um dado relevante porque eu julgo que este é um ponto de partida importante nesta altura, o processo terminou, encerrou, enfim, foram feitas as contas, me permitir dizer assim, e tendo em conta aquilo que está em cima da mesa, o Sr. Rui Alves foi muito claro sobre as contas que fez, os 46 milhões de euros e aquilo que é necessário para poder repor a justiça neste processo, porventura, se houver vontade do Governo, acho que temos aqui uma abertura para isso. Volto a dizer, eu acho que nós podemos no Parlamento ainda assim dar um passo no sentido de recomendação do Governo, tentaremos que isso seja feito e que seja aprovado no sentido que o mais rápido possível haja uma solução para este caso. Eu não quero acreditar que não é possível neste país repor uma justiça tão óbvia como aquela que o Sr. Rui Alves acabou de referir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Rui Alves, disponho de dois minutos para responder ao Sr. Deputado. Muito obrigado.
Sr. Deputado, sim, senhora, nós temos tentado fazer, estamos em contacto com o Ministério das Finanças para fazer o contacto. Não tem sido fácil, mas agora fui abordado pelo Dr. Alberto Fonseca e já me disse que esse passo vai ser dado, portanto só falta marcar o dia e, portanto, é o passo seguinte que nós vamos fazer, é falar com o Governo, com a parte do Ministério das Finanças, para ver se conseguimos, de facto, resolver isto de uma vez por todas, porque já estou a sentir-me muito, mas muito cansado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Rui Alves. Dou assim, então, por encerrada esta audiência. Resta-me agradecer ao Sr. Rui Alves, Sr. Alfredo Rui. Eu sou Fernando Fernandes, eu sou Mário Lopes, a presença cá. Entretanto, eu vou, então, entregar aos serviços a documentação para ser distribuída pelos grupos parlamentares. Muito obrigado, senhores e senhores deputados. Muito boa tarde.